Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 3 décadas, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 30 de janeiro, às 8 horas da manhã, é Cultura em Tempos de Pandemia. Os projetos da Lei Aldir Blanc aprovados em Araripina, o incentivo às produções culturais e artísticas no município, os poemas de Vavá Dias e os causos de Carlos Paixão. Debate geral deste sábado, falando sobre cultura em tempos de pandemia, com o secretário executivo de Cultura de Araripina, Geonaldes Pepeta, o poeta Vavá Dias, o radialista Carlos Paixão e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, muito bom dia. São 8h07 na maior cidade do Araripe, 8h07 em Araripina. E nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral neste sábado, dia 30 de janeiro de 2021. E o tema hoje é propício para um final de semana cultural. Cultura em tempos de pandemia. Com os nossos convidados, já aqui presentes, o nosso amigo poeta Vavá Dias, o nosso querido amigo, companheiro, radialista Carlos Paixão. Nós aqui estamos aguardando, né, o secretário executivo de cultura do município de Araripina, o Geonaldes, né, o Geonaldes Allenberg, ou Pepeta, né, como todo mundo conhece mais aqui em nossa cidade. Vamos falar aí sobre as produções culturais e artísticas do município aqui de Araripina, né? Os projetos da Lei Aldir Blanc, que foram aprovados, estão aí prestes a entrar em prática, né? Assim que o Pepeta chegar, a gente entra nesse assunto. Mas vamos falar sobre cultura, né? De um modo geral aí com os nossos convidados que já estão aqui, o Vavá Dias e o Carlos Paixão. Eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento da Hightech Informática. Internet boa na Hightech, a Hightech está aí com grandes novidades, meu irmão. Vai ter até televisão na Hightech agora. TV à sua disposição, novos produtos, novos serviços. A Hightech está com a união, com a fusão, uma parceria com a maior provedora de internet do estado do Piauí, que é a Virtex. E você, cliente da Hightech, só tem a ganhar. Inclusive, nós trouxemos ontem uma entrevista com o empresário Gustavo da Hightech falando sobre esse assunto e nós vamos repetir na próxima segunda-feira. Bom, eu já estou assim meio baleado hoje, mas estou mais recuperado. Clonaram meu cartão.
Meu blog.
clonaram meu zap, rapaz, e mandaram um bocado de mensagem pedindo dinheiro para meus amigos. A sorte, seu Vavá, que eu só tenho um amigo liso, igual a eu.
Os cabas
só dizendo: Roberto, tu tá precisando de dinheiro? Eu digo: rapaz, nem de chifre, nem de dinheiro, não mande não. Pela caridade, pensa numa situação, aí fui para a delegacia, prestar queixa. Perdi um tempo danado, mas está resolvido, graças a Deus. Vamos tentar recuperar a conta, que aí a gente recupera os contatos, que são muitos, né? Contato de governador, de secretário de Estado, até de ministro a gente tinha lá na nossa agenda. Mas são coisas que acontecem. Me pegaram aí num aperreio, vexado, para vir para o estúdio aqui, meio-dia, né? Eu estava fazendo um programa do Rota 903 do Fretos, e o aperreado caí na conversa do Caba, seu Vavá. Bom, e também tem aqui outro fato lamentável: roubaram a motocicleta ontem à noite, por volta das 22 horas, ali próximo ao Bar do Telão, da nossa querida recepcionista aqui, companheira de rádio também, radialista, Edivânia Gomes. É uma moto Honda preta, levaram ela ali por trás, ali naquela rua do Bar do Telão, né? E se você tiver alguma informação, pode ligar aqui para Arari. Eu vim aqui pessoalmente com essa
campanha. Fica ali, doutor Roberto, na rua Alexandre Arraes e Irmão.
Exatamente.
Rua do Bararipe.
Muito bom dia, Carlos Paixão. Que prazer, rapaz.
Ah, doutor Roberto, antes eu quero saber do senhor. Se o senhor quer saber antes o que é que eu vou dizer, o senhor como diretor, como produtor, e também, né, com conhecimento de causa imenso. Capitão, minha mensagem, doutor Roberto. Bom dia.
Bom dia, capitão.
Deve querer saber, e se o senhor tiver também algumas palavrinhas sobrando aí, quiser colocar em minha boca, me emprestar.
Não, Carlos Paixão, eu já disse aqui, quem me pergunta, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, né? pela sua capacidade de raciocínio rápido. Você é um cara muito criativo, né, seu Babá?
Muito.
E é um radialista. Você é um cara formado aqui em Araripina no rádio. Quem não conhecer Carlos Paixão não conhece ninguém em Araripina, não. Você é uma figura tradicional. Eu não vou dizer que você é igual a Chico Bonga, não, mas você chega perto.
Perto. Tá pertinho, bem pertinho,
tá pertinho, tô quase próximo. Chegando lá. Ô, Beto, essa historinha que eu contei me faz lembrar, Vavá, já que nós vamos falar de cultura, e a música retrata muito bem a nossa cultura, né? E eu trabalhava na Rádio de Brinjel quando ele era prefeito, aqui às margens da BR-316. Aí eu apresentava, doutor Roberto, o programa...
Pode contar a sua história que eu vou pegar aqui.
O Rei em Sua Casa, eu vou contar a minha história. Aqui. O Rei em Sua Casa, né, Vavá? Então... Quando eu cheguei nos estúdios da emissora para apresentar o programa Rei em Sua Casa, estava outro colega sentado na outra cadeira e outro colega do lado. Esse colega era quem passava o tempo todinho lá, cuidando da emissora, era quem dava o suporte, né, para a gente lá. Quando precisava de transporte, microfone dava problema, ele era quem resolvia. Vou dizer só a primeira letra do nome dele, meu amigo Avela Barros, o F1, que todo mundo conhece, né? Então, Vavá, eu cheguei aí e disse, o que é que esse camarada está fazendo aí, F1? Ele disse, não, ele está aí, porque Jorge de Altinho vai conceder a entrevista por telefone e ele está aguardando para entrevistar aí o Jorge de Altinho. Uhum. Eu disse, rapaz, no dia que eu, com 35 anos de profissão, não souber entrevistar o Jorge de Altinho, eu que conheço de quais salteado a história de Jorge de Altinho. Jorge de Altinho Assunção, ou simplesmente Jorge de Altinho, nasceu no dia 3 de junho de 1962, na cidade de Olinda. O porquê do nome Jorge de Altinho? Com pouca idade, ele foi residir na cidade de Altinho, no interior de Pernambuco. E daí, em homenagem à cidade que o adotou como filho, denominou-se de Jorge de Altinho, que é autor de um dos maiores clássicos do nosso forró brasileiro, Juazeiro Petrolina. Jorge de Altinho, que bonito. Teve composições muito gravadas, né, na voz do Assisão e também do nosso queridíssimo trio nordestino. Se você não sabia, ficou sabendo, porque assiste o programa Debate Geral.
Aí eu lembrei agora quando o Carlos Paixão fazia o Tribuna Livre, né, aqui pela manhã, quando você... quiser saber alguma coisa, é só perguntar a Carlos Paixão, principalmente aqui da região. Bom, vamos ouvir o bom dia de seu Vavá Dias. Há quanto tempo, seu Vavá, o poeta Vavá Dias. É uma honra tê-lo aqui conosco, meu irmão. Muito obrigado. Bom dia.
A honra é toda minha, Roberto. Prazer enorme, viu? Fico muito feliz. Fiquei realmente muito feliz com esse segundo convite, né? Eu não podia deixar de participar.
E virão mais convites. Eu, antes de seu Vavá, eu fazer uma pergunta do seu Vavá.
Eu queria, sim, pode falar.
Na hora que eu cheguei aqui na rádio, seu Vavá me entregou aqui umas escritas, né? No meu tempo era escrita. E é uma homenagem a uma pessoa muito querida aqui em Araripina, que já se foi, doutor Salomão. E eu peço permissão, senhor, para eu ler aqui.
Pois não.
De Vavá Dias, né?
É, isso.
Ao amigo que jamais esqueceremos. Era uma vez um cidadão bonachão que usava uma camisa com dois bolsos da parte de baixo, a cintura, né? A parte de baixo da cintura. Esse cidadão era cambista, vendia jogo do bicho. Era um fumante inveterado, consumia 5 carteiras de cigarro continental sem filtro por dia. Seu nome, Hernandes Jacó. Além de brincalhão, tinha a fama de homem forte, pois era o único que levantava a sinuca do bar de Zuca Jacó sozinho. Fazia isso para se exibir e demonstrar sua força. Porém, anos mais tarde, todos nós vimos a descobrir que a sua força não estava nos braços, e sim na cabeça, mais precisamente no cérebro. Certo dia... Hernandes desapareceu, levou um chá de sumiço, e essa frase que nós usávamos para explicar, ou pelo menos tentar, quando alguém se ausenta do nosso convívio. Onde foi parar Hernandes? O que será que anda fazendo? Será que foi ser cambista em outra freguesia, em Trindade, em Bodocó? Bom, o tempo passou, não há jeito que dê jeito, e ele se encarrega de explicar tudo. O tempo é o senhor que leva e traz boas e más notícias. Eu cresci, tomei um rumo da venta e parti, né? Tornei-me forte, não tanto quanto Hernandes, mas enfrentei 22 anos de fome em São Paulo. Precisa ser forte, meu irmão, muito forte. 22 anos de fome não é para qualquer um, não, viu? Enfrentei, voltei, e ao procurar por muitos amigos, entre eles Hernandes, não obtive resposta. Porém, ao conversar com minha irmã, a mesma com ar de admiração, disse-me: Vavá, você precisa conhecer o nosso primo médico, gente muito boa. O nome dele é Dr. Salomão Jacó, excelente médico, excelente pessoa. Fui de encontro ao tal médico. Quando entrei no consultório, deparei-me com aquele amigo que sonhava encontrar. Já fui logo gritando: Hernandes, como vai? Então esse tal doutor Salomão é você, rapaz? Aí ele veio e perguntou: e você é quem? Ah, rapaz, Vavá de Irene, cabra do jardim. Onde é que você estava escondido, rapaz? Bom, a conversa foi longa, matamos a curiosidade e a saudade. Olha o Hernandes que quero retratar aqui, não há adjetivo que o defina. Bonachão, simpático, profissional exemplar, poeta, cantor, vendia simpatia e alegria por um preço que até o mais carente dos pobres podia pagar. Ou seja, absolutamente grátis. Louvado seja o engenheiro, o biólogo, o contabilista, o administrador, licenciatura em letras, geografia, história, enfim, todas as opções que a Universidade de Araripim oferecia na época, ele cursou. Era um cidadão de mente aberta, cérebro privilegiado. Ele não pensava, estudava. Aprender era simplesmente um desejo, uma sina. Bom, durante 31 anos de convivência, eu e Dr. Salomão, meu amigo Hernandes, vivemos uma amizade sadia, muito proveitosa. Cantamos juntos, bebemos, muita romantila juntos, muita buchada de bode nós comemos, e aqueles espinhaços de porco que Dona Irene fazia eram a farra. Hernandes, digo, o Dr. Salomão Jacó adorava comer, comia com prazer. Certo dia, fui avisado pela sua filha Lara sobre uma dor que parecia não ter fim. O sofrimento do meu amigo Hernandes foi parar no Recife, no hospital do Exército, pois Hernandes era tenente do Exército de carreira. A dor passou, porém o meu amigo Hernandes jamais foi o mesmo. Ganhou como companheiro inseparável uma cadeira de rodas, objeto triste, deprimente, para quem tão bem tratou a vida e saúde de tantas pessoas. Jamais perdeu a serenidade, jamais perdeu a ternura, jamais perdeu a camaradagem. Eu sempre que podia ia visitá-lo. Nossa conversa era intensa, proveitosa. Falávamos dos nossos antepassados, das aventuras de meninos, né? Do Hernandes, do rapaz que saiu daqui para servir o Exército, se tornando sargento e depois tenente do Exército Brasileiro, que aproveitando a boia boa que o Exército fornecia e roupas, né, que fardas gratuitas, aproveitou esse tempo e estudou medicina. Medicina essa que ajudou muita gente na nossa região, nosso querido sertão. Veio a pandemia, essa desgraça que nos acometeu, com muitas dúvidas e uma certeza: o afastamento social. A única coisa que se ouvia era: fique em casa, lave as mãos, use álcool em gel, evite aglomerações. E nunca mais vi o meu amigo Hernandes. Proibido de trabalhar, proibido de ganhar o meu pão de cada dia, fui para casa e comecei a escrever minhas memórias. Meu terceiro livro, onde conto por todas as pandemias que passei. Um crupe, quando essa doença não tinha cura, a gripe asiática, a bexiga, a varíola, né? E o sarampo. Graças a Deus estou aqui aos 68 anos, vivos, para contar essas histórias. De repente, minha mulher, Doralice, né? Doralice Dias, entra no quarto e me dá a seguinte notícia: Doutor Salomão Jacó amanheceu morto. Chorei, coloquei uma camisa e me preparei para a despedida. Porém, não fiz, pois com essa pandemia e com todos os problemas de saúde que enfrento, fui proibido de comparecer ao velório. Velho amigo, há pessoas que passam pela vida ou a vida por elas. No seu caso, ficaram as marcas de um grande homem, um médico exemplar, uma história de fazer inveja. Tenho certeza que Deus reservou um lugar muito bonito para você aí no céu. Vavá Dias.
Obrigado, Roberto.
Genival Dias de Souza.
De Souza.
Você parabéns me... aí, viu, seu
Você Vavá? Me emocionou, juro por Deus. Eu estou aqui o tempo todo olhando para você.
Mas é para se emocionar mesmo.
Sim. Olha a mão. É. Viu? Mas, olha, primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia para todos os ouvintes. Eu sei que essa audiência vai ser extraordinária, como foi da vez passada, né? E já de antemão quero agradecer por você ter lido essa pequena história, essa pequena passagem da vida do Dr. Salomão, né? Dr. Salomão era um sujeito extraordinário. Era aquele sujeito, como eu escrevi aí, bonachão, que você ia se consultar com ele e ele só falava aquelas palavras que você entendia. Entendeu? Era tudo, entendeu? Você faz isso, você faz aquilo, você não faz. Você entendeu? Coisas que eu não posso falar aqui, entendeu? É, tá certo? Problema. Então, Dr. Salomão, ele foi aos 80 anos. É uma vida, 80 anos. É uma vida.
É.
É uma vida. Quem dera, eu chegue lá.
E eu também.
É, não é verdade? Mas é, ele fará muita falta. Pode ter certeza que
já está fazendo.
De todas as formas, ele fará muita falta.
Eu tive uma pequena convivência com o doutor Salomão, né? Eu fui renovar minha carteira, minha habilitação, aí eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? E ele realmente era muito assim... É, comunicativo, fez muitas perguntas a mim. Você é aquele jornalista que apresenta aquele programa e tudo. E a gente conversou bastante também.
Isso.
E ele me pareceu uma pessoa muito inteligente, bem receptiva, né? Simpática,
bem,
né?
Demais, demais. Você quando fez agronomia, ele não era seu colega, não. Ele não estava lá, não.
Não. Eu fui da segunda turma e se ele fez...
Foi... Ele deve ter feito da primeira.
Na primeira.
É, você sabe que ele cursou tudo,
pois
né?
Pois é, o senhor colocou aqui, tudo que, todo, qualquer curso que tiver aqui, ele fez tudo aqui.
Tudo, todos.
Babá, você me corrija se eu tiver
pois
errado.
Não. Pois não.
Se não me engano, né, eu li muito os cordéis de Dr. Salomão Jacó,
uhum.
E parece que ele começou a estudar aos 20 anos de idade.
Começou a estudar?
Com 20 anos de idade, né?
Não, ele, aos 20 anos, ele já sabia ler, porque ele já era cambista.
É,
já era do bicho.
É, né?
Aos 22 ele entrou no exército.
Mas para entrar na sala de aula foi aos 22.
Aos 22.
22, né?
Ele saiu de Araripina e entrou no exército.
Agora o que me chamou mais atenção aqui foram duas coisas.
Pois não.
A primeira, que ele, só quem levantava a sinuca lá do bar de Zuca Jacó
era ele.
Sozinho, né?
Sozinho.
Era
aquela sinuca enorme, viu, ei? Aquela sinuca enorme, sabe? Tomava um espaço, né?
Ele era forte.
Você se lembra?
Lembro, sim, 300 quilos de peso.
É. Ele chegava e levantava, sabe? Entendeu? E todo mundo ficava...
Onde era esse bar de Zuca?
Bararim, ali.
É exatamente onde você estava dando o endereço.
É, onde roubaram a moto de Edmar.
Eu joguei muita sinuca ali, joguei muita sinuca de Bararim.
Você jogou lá?
Joguei, tive o prazer.
Bararim, Roberto, na época, era um bar que, por exemplo, o pessoal se apresentava, os artistas, se apresentavam no sábado, no... Clube Arca. E aos domingos eles iam fazer o seu showzinho particular. Lá cantou muito Altemar Dutra, Valdir Soriano, Nelson Gonçalves, né? Cantava para. Era o ponto de encontro da elite da Araripina, do Bararipe.
Eu me lembro tanto que.
Não, Altemar Dutra, por exemplo, eu lembro de. Era um Fusca Azul, escrito na porta.
O homem do
Altemar
Fusca Azul.
Dutra. Né? E eu lembro o dia que ele teve no Bararipe, entendeu? Lembro como se fosse hoje. Ele chegou, foi lá e tal, foi conhecer e tal, etc. Depois o Bararipe se elitizou, né? O que é, para a gente foi lamentável. Com a chegada do Banco do Brasil...
Aí o pessoal...
Ah, todo mundo só queria atender o povo do Banco do Brasil, né? O pessoal do Banco do Brasil.
Os antigos ficaram debandeados.
Era o povo que tinha, Roberto, você sabe, né? Era o povo que tinha, entendeu? Então, elitizaram o Bararipe, né? E com isso a gente fugiu um pouco de lá. Mas abriram a Palhoça. Você lembra da Palhoça? Você já estava aqui no tempo
não,
da Palhoça?
Não, a Palhoça não.
A Palhoça pegou fogo, né? Era onde é o Banco do Brasil hoje.
Exato, era.
É, exatamente ali.
Se não me engano, era
aí tocaram fogo na Palhoça à noite. Era coberta de palha. Entendeu? Alguém foi lá e tocou fogo.
Eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim aqui foi em 85.
Eu não sou velho, Vavá, eu sou antigo, mas eu lembro de muita coisa daqui, viu?
Aí, seu Vavá, deixa eu contar. Aí, eu, quando eu fazia agronomia aqui, eu fiz agronomia aqui, meus colegas que moravam comigo, né? De República, que chama?
De República, né?
Tinha uns três baianos. E nessa época tava começando aquele negócio daquelas músicas baianas, sabe? Chiclete com banana, não sei o quê, o sonegão, nega do cabelo
banda duro. Reflexo.
Ah, já pensou que eu vou fazer uma música hoje com nega do cabelo duro?
Ela vai preso. É. Tá preso.
Pois é. Aí tá naquele tempo, aí lá vai, a gente saindo aí cinco marchos descendo, aliás, subindo na rua, que a gente morava na Coab. Fomos parar nesse bar ali, né? Ele chamava atenção mesmo lá. Chegando lá, e só Nelson Gonçalves, Alter Madruga.
Aí eles tinham...
Aí os baianos, os meus colegas baianos, disseram, ei, não dá pra senhora botar essa fita aqui, não? Quando ela botou, começou, Luiz Calda, nega do cabelo, tira daqui, não toca isso não. E não tocava mesmo não, né?
Não tocava... É, o que eles chamavam, na época, de música clássica, né? Altemar Dutra... Nelson Gonçalves.
Só tocava...
O meu querido amigo José Augusto, o verdadeiro José Augusto.
O essa agora.
José Augusto, seu chupano.
Fernando Mendes.
Fernando Mendes,
na época, acho que Fernando Mendes ainda nem existia, né?
Não.
Mas o José Augusto sergipano, né? Que é um sujeito extraordinário, né? Que eu conheci também. Valdir Soriano era o cara que ele fazia questão de dizer...
Valdir também veio aqui, Araripina.
Eu amo Araripina. Araripina é a minha segunda cidade.
Mas ele bebia muito Caetité, mesmo.
Mas era muito demais.
Olha a conversa do povo.
Era muito demais.
Bebia aquela pitucaragueta.
Você leu o meu livro? Você leu o meu livro, tá lá. Ele tá lá.
Bebia a pitucaragueta, Robert. O Valdir Soriano.
Ele não bebia.
Ele consumia.
É diferente.
Olha, a conversa está boa aqui, vocês já me deram uma ideia. Hoje a gente começou falando do Dr. Salomão, depois falamos um pouco sobre o Bararipe, já entramos
isso,
aí no Bararipe.
Exatamente.
E aí...
Que é cultura também.
E aí a gente pode, pelo menos de dois em dois meses, a gente escolher um tema desse aí, uma figura, um cidadão, para a gente falar sobre a história dele.
Mas é isso, Roberto. Entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser desse jeito, entendeu? Escolher uma figura, alguém. Por exemplo, João Teles.
João Teles.
Ninguém fala de João Teles.
Pois nós vamos falar.
Mas João Teles. Era um cara com 1,40 m e pouco de altura.
Conheci seu João Teles.
É, você lembra dele?
Conheci.
Lembra dele? Pronto.
Conheci. É o avô do Carlos Júnior.
De altura.
Era.
Mas era um cara de uma inteligência fora do comum.
O construtor da paróquia.
Para o seu tempo.
Da Conceição.
Para o seu tempo, ele foi extraordinário. Ele é o construtor da igreja de Araripina.
Um engenheiro.
Você está entendendo?
Estou entendendo.
Hein? Sem precisar pode de planta, não, só a raiz.
Pode não ter o diploma, entendeu? Mas é o cara.
Ah, pois nós vamos falar.
Entendeu? Então a gente pode falar de João Teles.
João Teles.
Eu digo porque João Teles está esquecido. João Teles foi esquecido. Sebastião Batista Modesto.
Seu Sebastião.
Meu caro Sebastião, que eu escrevi um livro sobre ele.
Ex-prefeito, né?
Ex-prefeito. O prefeito mais correto que Araripina já teve. Esse que está aí atualmente parece um pouco com ele. Parece. Esse não merece um livro, mas merece uma crônica. Qualquer dia eu escrevo.
Tá certo, seu Vavadia, inclusive...
Raimundo Pimentel, fala o nome, né?
Raimundo Pimentel. Fica só a primeira letra do nome, rapaz,
Raimundo Pimentel. Do Espírito Santo.
Raimundo Pimentel, José Raimundo Pimentel do Espírito Santo. Bom dia, prefeito.
Já é mas foi um elogio, já que o senhor disse que seu Sebastião foi um homem...
O mais correto.
Comparado a Sebastião,
esse parece com ele, então foi um elogio. E aí o senhor pode fazer...
E posso falar de outra pessoa também, que é Araripina... Teve um dos prefeitos mais austeros que a Araripina já teve.
Esse aí, deixa eu adivinhar.
Pois não, vamos lá.
Austero, prefeito austero, bem seguro.
Eu acho que ele vai falar do Valmir Lacerda.
Estava certo.
É aquele cara, quem?
Valmir Lacerda.
Não.
Manuel Ramos de Barros.
José de Araújo Lima.
Ah, sim, doutor Araújo.
Doutor Araújo.
Era seguro, o homem era seguro.
Não, e outra coisa, e trabalhador. Por exemplo... Você pega um prefeito, o cara sai, você não tem muito o que citar sobre ele. Doutor Araújo foi prefeito na década de 30. Tá certo?
Antes da Segunda Guerra.
Isso, exatamente. Ele construiu o açude do governo, que depois esculhambaram. Hoje é a maior fossa a céu aberto de Araripina.
É aquilo ali do Planalto?
É, exatamente. Mas ali era a nossa água, era a água que nós bebíamos. Lucinda é outra figura histórica de Araripina.
Então a gente vai ter muita história.
Muita
contar.
Coisa.
Ah, rapaz.
Lucinda trazia a água para vender e ela dizia, essa é do açude do governo.
É boa.
É boa. Ah, todo mundo comprava, entendeu? Então, veja bem, agora ele construiu o açude. Outra coisa, hoje você tem o Museu de Araripina. Quem construiu o Museu de Araripina? José de Araújo Lima.
Eu não sabia.
Era o Matadouro.
Matadouro?
Era o Matadouro.
Ele fez o museu no lugar do Matadouro.
Hoje é o Museu de Araripina.
E a prefeitura era na antiga Câmara ali, né?
Vizinho.
Vizinho. É.
Sem querer fazer propaganda, vizinho da Beija-Flor Aviamento.
Sim, senhor. Já fez, né, Vavá? Pois é, Vavá. Doutor José Araújo Lima, né, que deixou o legado aqui na nossa história, é o pai do Marcelo, do Murilo, da professora Marilva, né, com quem eu tive o privilégio de estudar, e também do nosso amigo Zé Araújo, que por muito tempo, doutor Roberto, animou aqui na cidade de Araripina os bailes com um som chamado Crazy Som, ou seja, Crazy Som Louco.
Som Louco.
É, o louco do som, uma coisa assim.
Ó, a conversa tá tão boa, já passaram aqui 30 minutos, nós vamos ao intervalo e na volta a gente continua falando sobre cultura, que tá bom demais.
Antes do comercial, me deixou cumprimentar do jeito que me convém, pela Rádio Arari, nesse imenso e vai e vem. Um prazer estar aqui, nossa voz vai mais além e a Arari se orgulha do jornalista que tem. Você, doutor Roberto.
Muito obrigado, Paixão, e tem muita gente já batendo palma aqui pra gente aqui.
Eu já queria bater palma, mas não vou fazer barulho.
Bem que vai lá, disse que a gente ia estourar a audiência hoje.
É.
Agora são 8h32, vamos ao intervalo, já estaremos de volta com o debate geral desse dia 30 de setembro de 2021. Intervalo agora aqui na Arari FM.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Quem foi que disse que não tem dinheiro? Tem, e tem muito, no Araripe da Sorte, domingo agora. A primeira rodada, 5.000, a segunda, 6.000, a terceira, 7.000, e a quarta rodada, tchan, 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 tchan. Olha só, gente, são 50.000, 50 mil reais no quarto prêmio. E no Giro da Sorte tem 10 prêmios de 500 reais. Escolha agora o seu certificado e boa sorte.
Bendita Diniz. Grandes marcas a partir de R$10,29,90. Bem linda. Bem vinda. Bem exclusiva. Para começar bem o ano. Bendita Diniz. Nunca foi sobre óculos. Sempre foi sobre você estar bem. Ótica Diniz.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Agora são 8h35, vamos até o centro da cidade, onde está o nosso querido Henrique Faustini. Alô, Faustini, bom dia. Tá na loja de perfil, né, meu irmão? Bom dia.
Ah, doutor Roberto, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha esse programa, que realmente tem representatividade aqui em nosso município, que, claro, leva a boa informação, com responsabilidade, credibilidade para os nossos ouvintes. Bom, e já falando aqui da loja de perfil, trazer aqui as novidades, os destaques, porque a loja de perfil, como sempre, vem surpreendendo todo mundo com promoção, com ofertas. E olha só, promoção, falar em promoção, continua com descontos de até 70% de descontos. Então, você que não veio aqui ainda conferir as novidades, dá uma passadinha aqui, fala com as meninas, eu garanto que vai ser um atendimento maravilhoso. E, logicamente, você que não é cliente ainda, você vai passar a ser cliente, porque Realmente é uma loja diferenciada, ampla, é uma loja, um ambiente climatizado, para que você se sinta muito bem. E outra coisa, chegaram novidades em calçados, muitos modelos de calçados masculinos, femininos, enfim, uma grande diversidade de calçados aqui, que vale a pena você conferir. Outra coisa, também chegou moda praia, viu? Então vem para dar um pulinho aqui, vem conferir. Ah, vale a pena você vir aqui na loja. Camisas com Apolo, camisetas, camisas sociais. Olha, cada camisa do Dr. Roberto. Tem uma aqui que eu estou vendo aqui que é a cara do Dr. Roberto, social, que realmente é perfeitamente linda. As camisas, vários modelos aqui. Ah, outra coisa, mochilas escolares. Né? Volta às aulas, está chegando, acho que mês de março deve retomar as aulas. E aí é você, mãe, você, pai, traz seu filho aqui, venha conferir. E bolsas, tem mais aqui, relógios, óculos, perfumes importados de várias marcas também. E vale a pena você realmente dar uma passadinha aqui na loja Perfil. Para quem não tem cadastro, um detalhe importante, você vem para cá, traz a RG, traz a GPS, já faz seu cadastro, já solicita teu cartão e você pode comprar aqui na loja Perfil. Daniela está aqui, agradecer ela pela parceria, pela preferência sempre. E em breve será Delele. Então, muita gente conferindo, aproveitando o que há de melhor. Bolsas, malas, mochilas, a moda masculina, moda feminina. Enfim, vem para cá, faz seu cadastro e aí já compra. À vista você comprando, você ganha o desconto, aceitando todos os cartões e também o carnê facilitado para você. Loja Perfil, aqui no centro, na rua 15 de novembro, telefone. É o 3G3-1745. Agora, agradecendo ao Dr. Roberto pela parceria aí, que a gente tem nesse programa de alta responsabilidade que leva informações para os nossos ouvintes. No melhor som, na melhor rádio, ponto final. É com você, Roberto.
Obrigado aí, meu irmão Henrique Faustini. Até segunda, Faustini. Segunda eu me espero, viu, no Araripino Gente, com a sua participação sempre abrilhantando. Tá bom, meu irmão? Um abraço.
Na hora, Dr. Roberto, o homem que leva a informação realmente com credibilidade. E outra, Dr. Roberto, só fazendo assim um complemento, esse programa é um programa realmente que tem imparcialidade e respeito com os nossos ouvintes. Um programa que entrevista aí, né, muitas autoridades políticas, enfim, do modo geral, né, falando de toda a região do Araripe, e um programa que tem imparcialidade verdadeiramente. Roberto, parabéns pelo programa, parabéns aí para as pessoas que participam aí, enfim, como você faz um formato diferente. Um abraço, doutor Roberto.
Um abraço, Henrique Faustini, direto da loja Perfil, no centro da cidade.
Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Ano novo, você de carro novo. Promoção imperdível para produtor rural e CNPJ. Saveiro Robust cabine simples completa por 52.260. Isso mesmo, 52.260. Saveiro Robust cabine dupla completa por 63.370. Isso mesmo, 63.370. Qualidade, robustez e segurança. Preços imbatíveis com as melhores taxas da região. Ararivel, sua nova Volkswagen Digital. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797, Araripina, Pernambuco.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth. Pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade. Comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, telefone WhatsApp 87 99126 5346.
O mundo vive um momento complicado por causa dessa pandemia do coronavírus. Isso tem aumentado e muito a necessidade do uso da internet, seja para estudar, se comunicar, vender online e trabalhar em home office. Para te ajudar a vencer essa batalha, a Hitec, provedora de internet e fibra ótica, tem para você as maiores velocidades com a melhor conexão e estabilidade. Escolha o seu plano ideal para empresa ou residência. 999564884. Hitec.
Se você procura um hotel em Araripina, o Asa Branca vai te surpreender, pois buscamos sempre proporcionar aos nossos hóspedes uma experiência única de conforto e bem-estar. A preços acessíveis, Asa Branca, o seu hotel em Araripina, Rua da Liberdade, próximo à rodoviária. Reservas pelo 3873-1410.
Jornal de Verdade, a sua Araripe. De segunda a sexta, 7 da manhã,
a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM. O melhor som na melhor rádio.
Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Opa, eu botei a sirene aí que eu passei a semana todinha apresentando Rota 903 na folga do meu querido Fredson Paiva. Segunda-feira o Fredson está de volta, viu? Segunda-feira o titular do horário, Fredson Paiva, estará de volta com o seu programa Rota 903. Mas foi um prazer, né? Tirar essa semana de folga aí o Fredson. E quando eu precisar que eu viajar com a esposa, com os meninos, aí o Fredson vai para 7 horas da manhã fazer o Araripino gente também, né? É assim que a gente trabalha. Bom, são 8h42. Vamos seguir aqui com o nosso programa Debate Geral deste sábado, falando sobre cultura. A gente, né, convidou também para participar conosco o Geonaldes Allenberg, o secretário executivo de cultura, para falar sobre a questão aí da lei Aldir Blanc, né, os projetos aprovados aqui no nosso município. Algum contratempo aconteceu, alguma coisa, algum imprevisto, que ele não pôde comparecer aqui, não pôde está conosco. Mas nós estamos aqui levando o programa adiante e à frente com o nosso querido radialista Carlos Paixão, uma figura realmente conhecidíssima aqui em nossa região. Ele só perde para Chico Bonga e para o radialista, o pioneiro, Josafá Reis.
Bom dia, Josafá. Mas, doutor Roberto, o Vavá citou aí a história de Lucinda. Vavá, tem uma frase, tem uma frase da Lucinda que me lembra muito, né? Ela abastecia a cidade de Araripina, nos burricos, doutor Roberto.
Jumento.
Os caras reclamam hoje com um carro pipa com 10 mil litros, reclamam que está trabalhando muito. Pois imagine ela, né?
Depois de muito tempo, ela veio a tornar-se pedinte, né? E ela saía de porta em porta nas ruas da cidade, cidade pequena ainda. E toda vez que a gente dava a oferenda para ela, Vavá, ela dizia: Deus te livre do mal vizinho. E realmente não existe mais coisa ruim que
um
mal vizinho.
Não, um vizinho ruim, olha, pelo amor de
é
Deus.
É o fim do mundo.
não fale.
Tem que conviver o resto da vida com aquela pessoa.
Não fale, pelo amor de Deus, não fale não.
Pois Lucinda dizia isso: Deus te livre do mal vizinho.
Eu acho que todo mundo.
E Deus me livrou, graças a Deus.
Todo mundo tem uma história do vizinho para contar.
Lucinda é uma figura histórica de Araripina. Só um único prefeito em Araripina lembrou-se dela. Lula Sampaio.
Agora, seu Vavá, como é que pode uma pessoa que trabalhava muito, né?
Muito,
ficar numa situação de pedinte? Não dá para. Isso não é um país sério.
Não é, nunca foi, e do jeito que está indo, jamais será.
Porque não pode,
não,
isso,
não pode,
uma pessoa
não,
dessa.
Não existe isso. A gente fica, sabe, Roberto, eu lamento profundamente, não só por Lucinda, como por Antônio Beicim, trabalhava com meu pai, trabalhou com muita gente ali no jardim, era um faz-tudo, entendeu? E o cara chegar ao final da vida, sem mulher, sem filhos, sem nada.
Meu Deus.
Sem ter por quem chamar. E para comer, comia. Porque tinha Dona Irene. E Dona Irene foi uma mãe, assim, para todo mundo.
E essas coisas é danado para acontecer com as pessoas boas, né?
Boas. Não! Antônio Beicim, por quê? Porque ele dava uma beiçada na cachaça, né? E todo mundo chamava ele de Antônio Beicim. É, exatamente. Mas ele nunca ofendeu, nunca ouvi Antônio Beicim dizer um palavrão. Você está entendendo? Então, estamos falando de figuras, mas, Roberto, eu quero falar de uma outra figura para a gente falar aqui no programa.
Pronto, o senhor vai falar depois dos nossos ouvintes, que são prioridade.
Prioridade.
Vamos agradecer aqui a nossa ouvinte que está parabenizando, a Glaim Modesto. Ela disse: está ótimo o programa, Roberto, parabéns a todos, Paixão, Vavá. E essa outra aqui botou aqui batendo palma e mandou um áudio. Vamos escutar, né?
Vamos escutar.
Bom dia, doutor Roberto, é Ney, aqui do Moraes. Estou aqui ouvindo o debate geral e ouvindo, aprendendo e ficando informada de muitas coisas que eu não conhecia, não sabia. Enfim, é um debate geral mesmo. Parabéns. Parabéns para todos que se encontram aí no estudo. E um bom dia e que Deus abençoe a inteligência de cada um que se encontra aí, viu? Muito bom, estou aprendendo muito, coisas que eu não sabia e hoje fiquei sabendo e vou levar pro resto da vida. Bom dia.
Bom dia, obrigado, Neide. E vá passando aí pros seus filhos, pros seus netos, para não deixar morrer a história de Araripina.
Não pode.
Só uma coisa que vai acontecer é porque eu mesmo tenho essa mágoa, né? Quando meu filho chegar para... Aliás, meu filho não, meus netos chegarem para mim. É, vovô, onde foi o colégio que você estudou, o primeiro colégio que você estudou? Não tem como mostrar, né? Porque o nosso passado... Como diz Vavá, em algumas cidades, tombar é preservar. Aqui, tombar é demolir, é derrubar.
Derrubar é
vivo. Tombaram sua escola, Baixão.
Tombaram minha escola. Tombaram o açude velho. Tomei muito. Você tomou banho no açude velho, Vavá?
Muito.
Tomei muito banho no açude velho, rapaz. Hoje, ali no lugar do açude velho é aquele esgoto fétido que chama-se ali Canal de São Pedro.
Eu digo, na minha música,
pois não.
Cadê o açude velho?
Morreu.
Dos meus banhos de menino? Ah, eles não ligam e tombaram até Massimino.
Massimino era o cabaré. Massimino foi o primeiro cabaré da cidade, viu? Ficava ali na bomba.
Esses mais antigos eu não conheço, não. Agora esses novos agora, né, Paixão? A gente conhece tudo, né?
Eu não. Aí eu me compliquei, minha esposa tá ouvindo.
Não é? Tá que eu sou cabareiro. Roberto, você quer que o cara apanhe e diga, pô?
Pois é, rapaz.
Luana Andrade, ela diz parabéns, Roberto, parabéns, Paixão, pelo programa, parabéns, seu Vavá. Sou Luana Andrade, de Araripina. Isso é cultura que vocês estão fazendo. Eu amo minha cidade. Mando um abraço a todos, tá certo? Vamos ver aqui, tem uma pessoa na linha? Vamos ver se é para falar sobre cultura. Alô, bom dia.
Bom dia, Roberto. Quem está falando aqui é Haroldo.
Fala, Haroldo, meu patrão. Fica à vontade.
Do Sebrae.
Meu amigo, que felicidade estar ouvindo esse quadro que você criou aí com História de Araripina. E queria aqui parabenizar o seu Vavá. Esse é o arquivo vivo que a Araripina tem. O homem conhece de tudo. É da simplicidade que, sinceramente, é de fazer inveja ao araripinense. Gostaria também de deixar aqui um abraço para a Galo Paixão. Vovó, meu abraço para o senhor, saúde e muitos anos de vida.
Obrigado,
amém, amém. Eu preciso desses muitos anos de vida. E obrigado a você por estar ouvindo o programa. Obrigado a você pelas considerações. Entendeu? Um abraço, Haroldo.
Isso é muito
prazer
bom.
Prazer enorme.
Isso é muito bom,
não,
né, seu Vavá?
Não, isso não é bom, isso é ótimo.
É ótimo. E é a nossa ouvinte aí do Moraes, ela disse, olha, eu aprendi muita coisa.
Rapaz, não é? Imagine a emoção que a gente fica, Roberto. Eu que estou fora do rádio, eu que venho aqui, né, tá entendendo? Prestar uma pequena colaboração, que é minha obrigação, falar de Araripina, contar as coisas de Araripina, entendeu? Fico emocionado em saber disso, que a pessoa aprendeu alguma coisa com aquilo que nós estamos aqui falando. Mas olha,
eu gostaria que o senhor agora continuasse aí.
Eu vou falar de uma outra figura araripinense que precisa ser falado. Governador Muniz Falcão. Araripinense.
José Ramos Muniz Falcão.
Exatamente.
Não, José Ramos é
outro. Não, Muniz Falcão. Certo. Governador Muniz Falcão. Muniz Falcão. Ele não foi governador de Pernambuco. Ele foi governador de Alagoas.
De Alagoas. É uma história aqui.
É uma história. Esse tem história. Quando ele concluiu o ginásio, foi em Juazeiro do Norte. Certo? Ele disse ao pai, disse, meu pai, tudo que eu precisava, o senhor me deu, que é esse diploma do ginásio, ou seja, o ensino fundamental. Eu agora vou embora e vou viver a minha vida, vou ver o que é que consigo na vida. Tudo que o senhor podia fazer por mim, o senhor fez. Mas o mais interessante dessa história é que ele se formou no ginásio, o ensino fundamental, em Juazeiro, do Norte. E o patrono era o padre Cícero. Eram 40 alunos. Eu não tenho certeza, mas nós vamos pesquisar isso. E acho que ele era o único de Araripina.
Dos 40, né?
Dos 40. E o padre Cícero entregava o diploma e cumprimentava a todos. Quando ele chegou, o padre Cícero se levantou, botou a mão na cabeça dele e disse: meu filho, tudo que você quiser, você conquista. Você é iluminado.
Olha, rapaz, e vindo isso de padre Cícero, hein?
Você está entendendo?
Estou entendendo.
Então ele foi embora, foi para Alagoas, foi deputado, foi senador, foi... foi governador, como todos nós sabemos, né?
Ele era o quê da doutora Socorro
tio.
Muniz?
Tio.
Tio, né?
Tio. Entendeu? Você está entendendo? Então, era... Obrigado.
E realmente ele conquistou muitas coisas, né? Chegar a ser muito. Governador de um estado não é para qualquer um, não.
Não é para qualquer um, né? Eu tenho um primo meu, né? Que foi prefeito de Maceió, né? E está no meu livro também, né? Sandoval Caju, né? E outro dia lá, eu, minha mulher e meus filhos, né? Nós tomamos um táxi, né? Que eu digo, rapaz, eu quero tomar uma cervejinha, não posso sair de carro, né? Aí pegamos
isso,
um táxi.
Maceió.
E eu falei, eu digo, olha, meu primo foi prefeito aqui. Ele disse, quem era seu primo? O senhor. Mais ou menos da minha idade. Eu digo, Sandoval Caju. Ah, rapaz, o cara faltou chorar.
Até porque o homem foi querido foi.
Mas ele foi caçado pelo AI-5, né?
AI-5 em 64.
O AI-5 quando veio, né, moço?
Caçou muita gente. Ah, quem não correu, aí já dá outro problema, já dá outro debate.
Dá outro debate, exatamente. Mas então...
Tinha deles que não dava nem tempo correr.
Seu Rabá, me dá só um intervalo para a gente matar o ouvinte?
Claro, claro.
Não, pode continuar.
Já caiu.
Entendeu? Mas o governador Muniz Falcão, ele tem essa história interessante, né? E ele conquistou tudo, né? O pai dele... era o dono do jogo do bicho de Araripina. E ele, quando vinha, ele enchia o pai dele de dinheiro e dizia, pai, o senhor não vai mais fazer o jogo do bicho, né?
Mas o velho gostava.
Ficava meu amigo, uma palavra chamada vício, é difícil soltar.
Escuta, o velho ficava sustentando os cambistas em casa, para que os cambistas não parassem.
Não parassem.
Entenderam? Quando ele ia embora, continuava.
Continuava.
Mas é assim mesmo. Mas olha, outra coisa também que a gente podia falar, não tem muita coisa, Roberto, mas era sobre o primeiro prefeito de Araripina, né? Não tem muita coisa dele, não. Nem na história de Araripina ele está. Que é Ademar Feitosa.
Foi o primeiro prefeito.
Foi. E ele chegou aqui por acaso, né?
Ele era de onde?
Cajazeiras.
Paraibano? Conterrâneo de meu pai é cajazeiro.
Pronto.
Meu sangue é errado. Luiz Gonçalves de Cajazeiras.
Conseguindo da Paraíba.
É. E ele chegou aqui, montado no jumento e tudo mais. Tinha entrado o presidente da República. Deixa eu lembrar aqui o nome dele.
Enquanto o senhor se lembra, não. Então eu quero fazer aqui...
Júlio Prestes. Não, Júlio Prestes tinha acabado de ser eleito e não assumiu, entendeu? Em razão disso, veio o ditador, né, Getúlio Vargas.
Getúlio.
E ele criou uma lei.
Em 38?
Foi em 30.
30?
30. Quando o prefeito, ele criou uma lei...
Ele tinha 1,30m, Getúlio Vargas.
Era da altura de João Pedro.
Era, tinha 1,30m.
E ele disse, ele fez uma lei, hoje a gente chama de MP, que depois foi derrubado, né?
A medida provisória.
É, que para ser prefeito tinha que ser doutor.
Mas, rapaz...
Para ser doutor, na opinião dele, era um sujeito que tinha o terceiro grau. Para se ter uma ideia, em Juazeiro do Norte, o único doutor que encontraram foi o padre Cícero.
Estava difícil de achar um prefeito, né? Era para Araripina.
Tá entendendo? Mas olha, o único prefeito, o único doutor que encontraram no Juazeiro do Norte foi o padre Cícero. Ele virou prefeito. E aqui em Araripina acharam esse rapaz ali no Zé Martins.
E era doutor ele?
Dentista. Você sabe que a Paraíba foi o maior exportador de dentista do Nordeste.
É um celeiro, lá tinha muita universidade.
Muito.
Cajazeira, quando eu era menino, papai levava lá, tinha universidade já.
E hoje tem de medicina.
Em 1970, eu tinha 2 anos de idade, Cajazeira já tinha universidade.
Pois é.
E aí, Cajazeira deu esse presente para nós, e nós demos um presente para Cajazeira, que é o atual bispo de lá, que é daqui, de Araripina.
Exato, é verdade.
É daqui?
É, é, é o bispo de Cajazeira.
Já sei quem é, já sei.
É o cunhado de Beguinha, lá do São José.
Exato.
Salles?
Quando ele esteve aqui.
Dom Salles.
Nasceu e se criou aqui.
Quando ele esteve aqui, ele desceu do carro e disse, olhou assim e tal. Não vou falar quem era o prefeito, não, mas era o anterior, a esse que está aí. Ele disse, não vou falar o nome, não, para não dar azar. Aí ele disse...
Diga só a primeira letra, vamos.
Ele disse, Araripina está desprezada. Ele desceu do carro e pisou no buraco.
Dom Salles.
Araripina está desprezada.
Ele vinha chegando lá do Vaticano.
Vinha. Foi quando ele veio visitar a família.
É.
Ele é cunhado de Bequinha.
Tem até uma frase, Vavá, que o povo diz muito, e eu até estou começando a concordar. Olha, nós elegemos filho de Araripina. O cara não cuidou bem da cidade, então é aquela história. Quem não cuida bem do que é seu, os outros vêm e cuidam. E doutor Raimundo está cuidando bem da cidade.
É verdade.
Não vou entender, não vou negar. Não. Mas que está fazendo o bem para a cidade.
Independente de política, de qualquer coisa, Roberto, eu acho que até você concorda. O trabalho de Raimundo Pimentel é um trabalho sério. Tá certo? É um trabalho sério.
Bom, os ouvintes estão aqui, Roberto, e haja palma pra gente aqui, seu Vavá, e tome palma.
Tem palmada aí pra gente?
Bom dia, Roberto, quero dar os parabéns ao seu Vavá, essa semana é uma homenagem dele para seu Sebastião Batista.
Uhum.
É, quem falou aqui, vamos identificar, é Antônio Batista Coelho, deve ser aí, né, neto, bisneto aí do...
Antônio Batista Coelho, eu sei quem é.
É... Tem aqui também, bom dia Roberto, aqui é Branca de Gigirim, eu sempre ouço o seu programa. Agora hoje está demais, está ótimo, vocês estão de parabéns. Obrigado, Branca, muito obrigado. Roberto, realmente o programa Debate Geral é nota 10. Parabéns, doutor Roberto Paixão e seu Vavá. Aí que vem aqui mais figurinha. Parabéns, Roberto, o programa está top. Carlos Paixão, lembre de Chocolate, Bar e Restaurante do Saudoso Castelo, você lembra?
Chocolate, inclusive o Vavá recitou num programa que a
gente... Dona Ana Silva, aonde era o Chocolate?
É, o Chocolate ficava ali, às margens de Zé Martins, era um campo de futebol.
É.
E Chocolate, se eu não me engano também, parece que tinha um lugarzinho pro cabra se divertir, né?
Paixão conhece tudo, seu Vavá.
Paixão sabe tudo.
Chocolate, ele chegou a treinar meu filho aqui, rapaz.
Eu tô falando desse lugarzinho.
Esse lugar aí que a gente vai se divertir.
Sobre o jogador, eu escrevi uma crônica, né?
Foi,
a respeito dele e tal.
Ele era jogador.
Craque, ele não era jogador. Ele era um craque.
Craque.
Ele, se tivesse juízo e tivesse ido para São Paulo, Rio de Janeiro, ele teria jogado as Copas de 58 e 62.
Teria sim.
Aqui Araripina foi um celeiro de craques, né? Muita história para contar de jogador bom aqui.
Chagas, por exemplo. Chagas. Marido de Assisinha.
Lembro de Chagas jogando.
Era outro craque.
Jogava muito. Era um craque, rapaz.
Jogava muito.
Olha, eu já falei, mas vou repetir. Olha, foi roubada ontem, dia 28, no caso aqui, antes
de roubada ontem, ou pegada emprestada?
Exatamente. Às 22 horas, ali na rua Boa Ventura, proximidade da rua do Bar do Telão. Como é o nome da rua lá, Paixão, que você disse?
É a rua Alexandre Arraes Irmão.
Alexandre Arraes Irmão. Levaram a moto, rapaz. Honda Fan de cor preta, ano 2009, placa 6943. É, se você tiver alguma informação sobre essa moto, pela caridade, liga aí para 9122-1771. 9122-1771. Ou venha aqui na Rádio Araria FM, tá certo? Será gratificado. Uma motinha simples, uma rondinha, rapaz. Pela caridade.
Doutor Roberto, deixa eu me
falar. Ladrão, nem vergonha tem.
E outra coisa, de uma trabalhadora.
Doutor
Roberto, me permita aqui, rapaz, cumprimentar a minha amiga Sônia, que é fã do programa do Roberto Gonçalves, né? E ela também ali tem seu restaurantezinho ali na Coab 2, né? Aquela comidinha caseira super especial. E ela aniversariou aí atrasado, mas nós queremos desejar, Sônia, que essa data repita-se por muitos e muitos anos, doutor Roberto.
Vamos mais um ouvinte aqui.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Um bom dia para você, para um outro sábado. Para você, o Carlos Paixão, o povo da área FM, o da Rua Três Arqueiros.
É, você esqueceu só de seu Vavá, né? Pela caridade.
Vavá!
Vavá, conta outra história aí, vá.
Vamos lá. Quando eu tenho, olha, aqui tem história. Eu vou olhando aqui, eu boto só o nome da pessoa, tá certo? Manuel Augusto de Oliveira, primeiro professor de Araripina. Era pai dos Bandeiras. Pai de Pedro Bandeira, Severino Bandeira.
Eu joguei bola
seu
com
Manu
o filho
Bandeira.
Dele. Júnior Bandeira, é. Pedro Júnior.
Manu Bandeira.
Pronto, Neto.
Zezé.
Neto. Entendeu? Então, esse foi um senhor que fez parte da história de Araripina, entendeu? E ele foi amigo e companheiro do meu avô, que foi o segundo professor de Araripina, Miguel Dias. Você deve ter lido lá.
Sim.
Meu avô foi um exemplo de professor, né? Aquele cara que varria o chão e escrevia com a ponta do dedo. E que tornou Júlio Claro Sobrinho, que hoje não é nome sequer de um banheiro em Araripina, um dos maiores professores da nossa história, sem nunca ter sentado num banco de escola. Ele sentou-se no chão, escreveu com a ponta do dedo.
Varri
e meu o avô chão, ensinou.
Varria o chão e escrevia.
Varria o chão e escrevia com a ponta do dedo.
Alfabetizou de uma forma diferente.
E sem roupa.
Pelado.
Se você ler o meu livro, você vai ver que ele chegou lá dizendo que queria falar com o meu avô, Miguel Dias, e disse, aí o professor disse, manda ele entrar, a pessoa que estava atendendo, que era João Cego, que é uma figura histórica também da cidade.
Pode, a gente pode fazer um programa sobre João Cego também. Estou só
perguntando aqui. O João Cego que via tudo, doutor.
E disse, era só de um olho. Só de um olho.
Ah,
só de um olho.
Chegava mais que
exatamente. E disse, ele não pode entrar. Aí meu avô foi lá fora falar com ele. Quando chegou lá, ele disse, professor, eu não tenho roupa, eu não tenho lápis e nem tenho caderno. Eu quero aprender a ler.
E agora?
Aí eu, tá bom, meu filho, volte amanhã que eu vou pensar no seu caso. Meu avô não dormiu. No outro dia de manhã, ele tinha o caso resolvido. Foi. Recebi o menino à noite com o candinheiro na casa de João Jacó de Souza, que era sogro do meu...
João Jacó de Souza, esse aí tem nome de rua.
Tem nome de rua. Esse era o meu, era o sogro do meu avô, pai da minha avó, Caetana Jacó de Souza, né? Então, ele pensou, trazia um candinheiro, varria o chão e com a ponta do dedo ele ensinava. E Júlio Claro Sobrinho foi meu professor. Foi professor de muita gente. Eu escrevi até aqui, eu escrevo só o nome das pessoas. Mas ele, para ele eu escrevi aqui. Júlio Claro Sobrinho, aluno de Miguel Dias, professor de todos nós.
Eu vou já, a gente já vai combinar para o dia, para o último sábado do mês de março, a gente voltar aqui, vamos escolher aí pelo menos dois nomes para a gente debater no último sábado do mês de março, já fica combinado, né? Enquanto isso, nós vamos colocar aqui mais alguns ouvintes. Bom dia, Roberto, eu estou adorando o programa, parabéns. Falando em Cajazeiras, lá deve ter boas faculdades, porque lá da minha cidade, Brejo Santo, no Ceará, tem vários jovens estudando lá em Cajazeiras, onde foram formados. E tem mesmo. Agora, meu pai é de Cajazeiras e só fez até a quarta série. Por quê? Porque naquele tempo, quem morava na zona rural, era muito difícil. Do sítio que chamava, não, ainda existe lá, Catolé dos Gonçalves, que tem até um açude, eu tomei bem lá o ano passado ainda, tem a casa lá do meu avô e tudo. Não foi tombado ainda não, viu, Paixão? A gente não tombou ainda.
E aí, então vai preservar, rapaz. E outra cidade?
Do Catolé dos Gonçalves para Cajazeira dá mais ou menos uns 20 quilômetros.
É, eu conheço.
E meu avô, ele botava os cabas para trabalhar. Meu pai mesmo começou a trabalhar muito pequeno. E aí só fez até a quarta série, que papai era daqueles meninos malinos, ele preferia estar negociando na feira do que estar estudando.
Mas
teve outros que tiveram chance e estudaram, mas ele não. Uhum. Mas mesmo assim, é um doutor, bota muito doutor no bolso ainda, meu pai.
Olha, meu pai... O Vavá, Roberto, ele falou aí da questão do camarada que só tinha um olho. Nós tínhamos aqui na cidade de Araripina, quando era uma cidade aí, não era o polo que é hoje a nossa cidade.
É.
E a propaganda, doutor Roberto, era feita boca a boca. E nós tínhamos aqui o Zé Cego. Você lembra do Zé Cego, né, Vavá? Zé Cego, ele colocava o Diário de Pernambuco embaixo do braço e saía andarilhando pelas ruas da cidade. Olha, Jorge, e fez daquela arte a sua profissão. Né? E ficou muito conhecido na nossa cidade, né? Era chamado Ceguinho do Jornal.
É.
Nos deixou, né, prematuramente. Zé Cego morreu nos anos 90, ali na rua, justamente ali na rua onde fica...
A Irmão de Mala Velha.
Exato, Mala Velha também era muito conhecido.
Pois não, seu Vavá.
Não, deixa pra lá.
Fica à vontade, Vavá.
Quando eu fui embora daqui, eu tinha 16 para 17 anos.
Pronto, papai saiu de Cajazeira com 17 aqui para Pernambuco.
Para Pernambuco.
Mais ou menos por
então,
aí.
Eu fui embora para São Paulo, fiquei 7 anos sem aparecer aqui. Então eu estava com minha mãe, aí ela disse, meu filho, vamos ali no açougue comprar uma carne? Eu digo, vamos. Quando eu entrei no açougue, que eu dei de cara, estava o Ceguinho, o jornalzinho embaixo do braço, né? E tudo mais, falei, Ceguinho, como é que vai? Ele, Vavá, é Vavá, cadê tu, Vavá? Cadê? Ficou doido.
Sabe? Ele conheceu a fala.
A fala.
Sete
anos, eu não esqueço nunca disso. Olha, você pode ver que eu estou lacrimejando, tá entendendo? Não esqueço nunca.
Essas histórias vão ficar na história.
Na história.
Ele morreu prematuramente, eu nunca soube de que ele morreu, mas eu sei que ele morreu muito jovem.
Você é cego? Sim, conto. Foi o seguinte, um dia de sábado, havia muitos bares ali na rua José Barreto de Souza Sombra. É. E o Zé Cego, ele gostava de ir beber. Um camarada enviado do capeta, doutor Roberto, chegou e disse, eu pago a cachaça pra você. Agora um copo pra você beber de uma vez. Ora, não deu outra.
Naquele tempo tinha muito isso no sertão, né?
As pessoas gostavam de fazer maldade.
Demais.
E beber uma garrafa toda, um litro.
Exatamente.
Doutor Roberto, ele
comia uma lata de doce, que era desse tamanho, e depois ficava morrendo, entendeu?
A pessoa quando é jovem, até que faz uma vez, duas vezes, escapa. Agora vai ficando velho, não aguenta não, né?
O cara uma vez ali na Rua do Padre, onde foi, nasci e me criei, doutor Roberto, o cara fez uma aposta. Para cada um comer sem banana, começando a comer pelas cascas. Quando o cara comia as cascas, tá, como era que comeu o miolo?
Lá em Floresta, na zona rural, que a gente morava lá, que eu sou de Floresta, eu morava na beira do Rio São Francisco, e aí as terras do meu avô foram indenizadas, a gente foi para Petrolina, na barragem de Itaparica. Aí lá fizeram uma aposta dessa. O cara chegou na bodega lá de papai, que papai tinha uma bodega.
Cara, comia as cascas, quem ia aguentar comer o miolo?
E aí o cara pediu uma pinga. E o outro que estava lá, endinheirado, bebendo a pinga, disse, rapaz, eu lhe pago, agora você tem que comer essa lagartixa. E o cara comeu a lagartixa e terminou falecendo, seu
Vavá. Claro.
Essas histórias.
Olha, o pior peso que o ser humano pode carregar, eu acho que é na consciência, né? Dormir com a consciência pesada, meu amigo,
Vamos encerrar o programa, vamos botar o povo para falar.
Tem o povo aí?
Bota
o povo
para
lá.
Bom dia, Dr. Roberto, bom dia, Carlos Paixão.
Bom dia.
Bom dia, seu Vavá.
Bom dia.
Seu Vavá tem história para contar de Araripina. E todos os ouvintes da Araripina FM e todos da região do Araripe, Zão Mada Bocha ali, Zão Mar Fernandes, Motopeça, Cid Samambaia, bem aí.
Valeu, Zão Mar, tem mais um aqui.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia para Carlos Paixão.
Bom dia.
Para seu Vavá.
Bom dia.
Alôzinho aí para ele. Eu admiro o programa de vocês. Aqui é Francisco Mendes, do Sítio Jatobá.
Francisco Mendes do Sítio Sado, até a zona rural, seu vovó, está ligada com a gente. E hoje a audiência hoje estourou, realmente, graças a Deus.
Graças a Deus, graças a Deus.
Para encerrar, conta aí o último caos.
Não, Roberto, antes de contar o último caos, eu quero dizer que nós iremos tratar dessa lei, né, que foi um socorro do governo federal para os artistas que estão impossibilitados de exercerem as suas funções.
A lei Aldir Blanc.
Aldir Blanc, que foi um grande compositor e por muitos anos...
Foi médico.
Parceria.
Era psiquiatra.
Com o João Bosco, né? Eram os dois, era a dupla Aldir Blanc e João Bosco.
João Bosco.
Com seu falecimento, fizeram essa homenagem. Só que o cara já fica desestimulado. Para você tirar esse benefício da lei Aldir Blanc, o cara tem que ter 30 documentos. Tem que apresentar até o título de eleitor. Mas vão atrás desse dinheiro, senão, não estou generalizando. Vão atrás desse dinheiro, porque senão esse dinheiro vai para os bolsos daqueles que gostam de se apossar do que é a lei.
Atenção, senhor prefeito. Desburocratizar. Essa é a palavra. Facilite as coisas, por favor. Entendeu? Não há lugar para esse tipo de coisa. Entendeu? Não vamos fazer como foi feito com esse auxílio emergencial.
Exato.
Matar o povo na fila.
Eu estou vivo, rapaz.
Matar o povo na fila para receber um dinheiro.
É. Agora tem que seguir as exigências do governo federal, né? Tem que seguir todas
as exigências. Mas são muitas exigências.
Pois é.
Aí, Roberto, um cara que toca sanfona, lá nos cafundó de Bodocó. Tu acha que esse camarada vai retirar? Mas não retira nunca,
tem,
doutor Roberto.
Tem que fazer o projeto, é tudo em exigência muito grande mesmo.
É, muito grande.
Já vem, lá de cima, lá de Brasília. E se o gestor aqui não seguir isso, não adianta, ele vai ser responsabilizado.
Ser responsabilizado.
Né? Ô, seu Vavá, último poema, seu Vavá aí.
Agora, vai sair o último poema. Eu escrevi esse poema em outubro agora, 27 de outubro, é o dia do compositor. E eu escrevi num pedacinho de saco de cimento e tal. Está pregado lá no meu livro de... Né? E o Cacá Lopes, quando esteve aqui, ele disse, rapaz, isso é uma pérola, pelo amor de Deus. Quando você for na rádio, não deixe de declamar esse poema. Eu não vou declamar, que eu não sei declamar. Mas vou ler para todos os ouvintes. Né? O compositor. O canto que quero mostrar é o canto que aprendi lá onde nasci e cresci, ouvindo um pássaro cantar. Lacrimejava os olhos meus, ver a natureza sorrir, e eu bem ali para assistir, privilegiado por Deus. Era o canto da liberdade, iluminando o meu caminho, o canto daquele passarinho, me enchia de vaidade, melodia, harmonia e beleza. Bem te vi, benesse da natureza.
Eita!
Muito bem, Vavadinha.
Olha, eu quero dizer que...
Figura lendária.
Mais tarde, né, meio-dia, o áudio desse programa estará disponível no blog do Roberto. Aí se eternizar aí daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quando a gente não tiver mais nem por aqui, o povo vai estar escutando essa conversa da gente. E quero dizer também que alguns trechos do programa de hoje a gente vai repetir também na segunda-feira, no programa Araripina Urgente, que inclusive o seu Vavá disse que é ouvinte, que essa semana eu disse, o Flamengo não perdeu.
não perdeu, não jogou?
Mas também não jogou. Mas o Flamengo está melhorando agora.
Agora, doutor Roberto,
Mas eu gosto mais.
Certo.
Desculpa.
Não, desculpa, fica à vontade, Vavá.
Eu gosto mais quando você diz, eu não vou assistir jogo do Flamengo, eu vou namorar, estava namorando, eu vou deixar de namorar para assistir jogo do Flamengo.
Não, seu Flamengo.
24 machos correndo atrás de uma bola, hein?
Pela cara,
hein? 22 cabras.
22 cabras, 24 não, 22. Epa, ultrapassei o limite. Não,
entendeu? Eu fico ouvindo, eu fico dando risada. Eu assim,
é que eu contei com o juiz e o bandeirinho.
Paixão.
Pois é, para escrever poesia, uso de sinceridade. Vou retirando da mente com muita tranquilidade, depois que está tudo pronto, somente porém lhe conto tudo com toda a verdade, doutor Roberto.
Muito bem, eu só vou fazer a pergunta, porque agora há pouco você falou sobre o cantinho que tinha lá, né, lá no Chocolate, no bairro Chocolate. Aí, qual é o aqui no bairro Bomba ali, que já foi muito tradicional, né, dessas pessoas,
já,
que gostam da noitada, né, seu Vavá?
Quitandinha!
Qual é que você destaca mais, Paixão? Aí?
Hoje o destaque é para o de Salete, né, minha amiga Salete. Para o de Zé do Bode, Rapaz, fica me perguntando essas coisas, eu não sei, doutor.
Não, mas Massimino foi um
Massimino foi o pioneiro. Massimino. É,
Massimino. Conta uma história de Massimino, conta o pioneiro, conta uma história de lá, dele.
A história de Massimino, rapaz, que eu levei um camarada pra lá, o camarada tava com vontade de suprir suas necessidades sexuais, levei o cara. Na hora que a mulher ficou naquela base, o cara fez foi correr, rapaz.
Por quê?
Não foi nem pra cima da mulher, o cara correu com medo.
Ah,
isso eu nunca vi uma pessoa até lá de minha frente, correu. É brincadeira, safada.
Muito obrigado, seu Babá, muito obrigado.
Um abraço, viu? Foi um prazer enorme.
Olha, já fica prazer marcado enorme. O último sábado de março, nós vamos escolher aí uma figura dessa. Vamos escolher aí dois nomes pra gente falar sobre essas
coisas. Vamos sim,
exatamente.
Então, Roberto, eu quero fazer uma ressalva aqui no seu programa. Eu quero dizer que muitas vezes as pessoas confundem. Olha, gente. Essa é uma participação, fui convidado pelo doutor Roberto, tive o privilégio também de estar mais uma vez ao lado de Vavá. Quero conscientizar os nossos ouvintes, eu não faço mais parte da Rádio Arari FM, eu apenas agora sou ouvinte. Quem sabe um dia a gente chega lá. Também não estou mais compondo o quadro da TV Araripe, né? Portanto, a gente está sem trabalho aí, né? Quem quiser contratar um repórter, jornalista, estamos aí à disposição.
Muito bem. Paixão, muito obrigado.
Um abraço, doutor Roberto.
Nunca comeu uma galinha na zona rural de Araripina, junto com Josafá Reis.
Né? É bom demais.
Josafá, um abraço, Josafá. Tudo de bom para você.
Vamos fazer o seguinte, nesse último sábado de março...
Último sábado de março.
Nós vamos convidar o Josafá aqui.
Os três já estão...
Josafá é enciclopédia ambulante mesmo.
Se ele não diga que vir, eu vou buscá-lo em casa. Não, eu vou buscá-lo em casa.
Não, eu estou falando por causa da pandemia.
Ah,
né?
Pandemia.
Se ele não puder vir, mas ele entra, eu vim pro telefone.
Pro telefone.
Mas eu acho que ele vai vir, porque ele vai se vacinar e já vai poder vir. Se Deus quiser.
Fala, né? Me rememora aí o nome do governador do estado de Alagoas, que é aqui de Araripina.
Muniz Falcão.
Inclusive, o contador de Muniz Falcão era o doutor José Muniz Ramos, que veio para Araripina, tornou-se político e chegou a governar o nosso estado por 10 anos e 10 meses.
Exatamente. Abraço, doutor Zé Ramos. Um homem que foi contador de um governador que também se tornou
governador.
Vale outro debate, outra história.
Um abraço,
bom final de semana todo. Ei, meu novo zap agora é o 811-5666. É bem facinho. 811-5666 é o novo zap do doutor Roberto. Vem aí a Divânia Gomes e o programa Supermanhã Especial de Sábado. Bom dia a todos.
YD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.